A Peregrina. Capítulo 8. Eles continuaram até chegarem ao rio que fica para cá das montanhas deleitáveis. É um lugar lindo, pois há árvores nos dois lados do rio, cujas folhas, se tomadas como remédio, curam muitas doenças. Os campos sempre estão verdes, e é um lugar seguro no qual se pode deitar sem qualquer perigo. Na margem desse rio, havia um abrigo para as ovelhas e uma casinha especial para os cordeirinhos, isto é, para os filhos pequenos das peregrinas. Havia, inclusive, um homem que tomava conta dos cordeirinhos que carinhosamente os segurava nos braços. Cristã aconselhou suas quatro noras a permitirem que esse homem ajudasse a cuidar de seus filhos. Este homem é extremamente atencioso. Se ele vê uma das crianças entrar numa situação perigosa, imediatamente vai atrás. Se uma delas se machucar ou ficar doente, é ele quem faz os curativos e dá os remédios certos para se recuperarem. Nesse abrigo não faltava comida nem roupa, e estavam protegidos dos assaltantes, pois ele não permite que alguém leve um desses pequeninos, mesmo que isso lhe custe a vida. Ele também se preocupa muito com a educação das crianças, o que em si é um benefício incalculável. É um lugar lindo, com muitas nascentes, gramados, belas flores, toda espécie de árvores, não apenas de sombra, mas também que produzem frutos nutritivos, e não como o que Mateus comeu no pomar de Beelzebú. Quem estiver doente e comer desse fruto será curado. Quem não estiver doente continuará com boa saúde. As mães tiveram um grande prazer em deixar que o homem cuidasse de seus filhos. Mas chegou o dia em que tiveram que continuar sua peregrinação. Chegaram ao campo do caminho paralelo, o lugar onde Cristão e Esperançoso passaram por cima do muro para o território do gigante Desespero e foram presos e levados ao Castelo das Dúvidas. O pequeno grupo de peregrinos agora sentou-se para discutir o próximo passo. As mulheres sentiram-se corajosas, sabendo que podiam confiar na grande força de Grande Coração, seu condutor. Mas a questão agora era, deviam seguir sua viagem sem perturbar o gigante ou deviam atacá-lo e tentar demolir seu castelo? Uma das vantagens dessa última alternativa seria poder libertar qualquer peregrino que por acaso estivesse preso em seu castelo. Alguém perguntou se seria correto sair do caminho e pisar em terra não santificada. Um dos presentes achou que seria, desde que fosse para um fim nobre. Foi Grande Coração que teve uma solução aceita por todos. Disse, realmente temos que ter um bom motivo para sair deste caminho, mas acontece que temos uma ordem clara de sempre resistir ao pecado e de combater o bom combate da fé. Agora quero que me digam, com quem seria mais certo fazer este combate do que com um gigante Desespero? Portanto, vou tentar tirar-lhe a vida e demolir o Castelo das Dúvidas. Grande Coração teve mais uma pergunta a fazer. Quem irá comigo? O velho Honestidade imediatamente respondeu, eu vou. Os quatro filhos de Cristã, Mateus, Samuel, Tiago e José, todos rapazes fortes, deram a mesma resposta. Deixando as mulheres no caminho, junto com cabeça fraca e pronto para parar, este com suas muletas que iriam ser seus guardas. Embora o gigante morasse ali perto, não havia perigo algum para quem ficasse no caminho. Corajosamente, Grande Coração, o velho Honestidade e os quatro rapazes avançaram rumo ao Castelo das Dúvidas para procurar o gigante Desespero. Ao chegarem na porta do castelo, bateram à porta com muita força. Logo, o gigante Desespero e sua mulher Desconfiança vieram atender. Desespero pergunta, quem é que está aí fora com coragem de perturbar o grande gigante Desespero? Grande Coração respondeu, sou eu, Grande Coração, um dos guias do rei do reino celestial que conduz os peregrinos em suas peregrinações. Em nome do meu rei, abra essa porta agora. Prepare-se para batalhar, pois daqui a pouco sua cabeça estará decepada e o castelo demolido. Acontece que o gigante Desespero, pelo fato de ser gigante e muito forte, não tinha medo de ninguém. Pensou assim, eu já lutei com anjos e venci. Será que Grande Coração se julga mais poderoso do que os anjos? Deixe comigo. Antes de abrir a porta, o gigante Desespero vestiu sua armadura. Na cabeça tinha um capacete de ferro. Sua couraça soltava faíscas de fogo. Suas botas eram de ferro e na mão ele segurava uma grande clava. Quando o gigante abriu a porta e saiu com uma risada de desprezo que fazia a própria terra tremer, os seis homens o rodearam e iniciaram um ataque. Quando Desconfiança veio auxiliar seu marido, o velho Honestidade, com um golpe certeiro de sua espada, decepou-lhe a cabeça. A luta agora ficou feroz. Finalmente, o gigante Desespero não conseguiu mais ficar em pé, mas nem assim se entregou. Este, sim, tinha sete vidas de um gato, mas finalmente, depois de grande luta, a cabeça dele também rolou. Depois de descansarem durante alguns minutos, os seis homens começaram a demolir o castelo. Trabalharam durante sete dias. Quando chegaram no calabouço, descobriram dois presos ainda com vida, Desesperançado e sua filha assustadíssima. O triste, no entanto, foi a quantidade de ossos de mártires que encontraram no calabouço e no pátio do castelo. Depois de terminar de derrubar o castelo, Grande Coração convidou o Desesperançado e Assustadíssima a acompanhá-los. Também levaram consigo a cabeça do gigante para mostrar aos outros o resultado de sua incursão. Quando Cabeça Fraca e pronto para parar viram a cabeça do gigante, gritaram de alegria. Cristã e suas noras cantaram louvores ao grande rei. E como pode-se imaginar, Assustadíssima e as noras de Cristã logo ficaram amicíssimas. Desesperançado gostou da festa, mas achou melhor passar seu tempo comendo, pois estava quase morto de fome, depois de passar muitos dias no calabouço do gigante Desespero. Antes de prosseguir em sua viagem, Grande Coração colocou a cabeça do gigante Desespero em cima de uma estaca e fincou-a ao lado do caminho, junto à pedra que Cristão pusera como advertência para peregrinos posteriores. Depois da invasão do Castelo das Dúvidas e da morte do gigante Desespero, esse pequeno grupo continuou sua viagem e logo chegaram às Montanhas Deleitáveis, onde Cristão e Esperançoso passaram um tempo descansando. Eles também conheceram os pastores, que os receberam carinhosamente, assim como faziam com todos os peregrinos. Quando os pastores viram o tamanho do grupo de pessoas que acompanhava Grande Coração, pois a este eles conheciam bem, perguntaram: "Onde você encontrou tanta gente?" Com coração alegre, ele respondeu a essa pergunta: "São nossos conhecidos." Os pastores lhes disseram: "Este é um lugar agradável e vocês são bem-vindos. Nós acolhemos os fortes e os fracos. Nosso príncipe se importa com os grandes e os pequenos, de forma que para nós as deficiências não são impedimentos." Chegando à porta do palácio, eles convidaram: "Entre, amigo Cabeça Fraca." "Entre, amigo Pronto para Parar." "Entre, amigo Desesperançado." "Entre, amiga Assustadíssima." Esses nós chamamos por nome, pois têm a tendência de se retraírem. Mas vocês outros também são bem-vindos. Vamos todos entrar. Estas palavras comoveram Grande Coração, que disse: "Vejo que vocês são legítimos servos do Senhor, pois ao invés de desprezar os deficientes, estão lhes dando uma atenção especial." Foi só depois dos fracos entrarem que Grande Coração e os outros seguiram. Os pastores pediram às cozinheiras que fizessem uma comida especialmente nutritiva para os fracos. Na manhã seguinte, o dia amanheceu muito bonito. Como sempre faziam, os pastores se ofereceram para mostrar algumas coisas de interesse aos peregrinos antes de continuarem sua viagem. Além de lhes mostrarem as mesmas coisas que haviam mostrado a Cristão e Esperançoso, também mostraram um monte maravilha. Nesse monte havia um professor. Os pastores explicaram que sua função era dar cursos aos peregrinos e mostrar como todas as dificuldades podem ser superadas com fé. Em seguida foram ao Monte Inocente. Viram três homens, um vestido de branco e os outros dois com roupas sujas. Um desses chamava-se Preconceito e o outro Indisposição. Esses dois jogavam terra naquele que tinha as roupas brancas. Mas por incrível que pareça, a terra não grudava nele e as roupas permaneciam totalmente limpas. Os peregrinos perguntaram o significado de tudo isso e ouviram a seguinte resposta: aquele homem se chama Homem Piedoso. Suas roupas mostram como sua vida é pura. Os dois que estão jogando terra odeiam a piedade. Mas como estão vendo a terra que jogam não gruda em sua roupa? É assim que acontece com todos os que têm vidas piedosas. Por mais que os homens maus tentem, não conseguem manchar a roupa dos piedosos. Depois foram ao Monte Caridade, onde viram um homem com uma mala. Desta mala ele tirava roupas e as dava aos pobres, mas as roupas na mala não acabavam. Os pastores explicaram que quem tem um coração cheio de amor e dá aos pobres nunca passa por necessidades, da mesma forma que o bolo que a viúva deu ao profeta não a deixou sem comida. Então, Misericórdia, a esposa de Mateus, disse à cristã: eu queria ver a porta na vertente da montanha, o lugar que se conhece como o atalho para o inferno. Cristã perguntou aos pastores se seria possível ver esse lugar, e eles imediatamente concordaram. Abrindo a porta, pediram que Misericórdia prestasse atenção. Ela ouviu alguém de dentro dizer: maldito seja meu pai que não me deixou andar no caminho da paz e da vida. Outra voz disse: teria sido muito melhor sofrer a vida toda do que perder a minha alma. Ainda outra voz disse: se eu pudesse viver novamente, iria me negar todos os dias para não vir a este lugar. De fato, era um lugar tão horrível que a terra em volta da porta tremia. Ao sair de lá, Misericórdia estava branca de susto. Disse: bem-aventurado aquele que se livra desse lugar. Depois que os pastores lhes mostraram tudo isso, voltaram ao palácio. Havia chegado a hora de continuar a viagem. Os pastores não lhes falaram dos muitos perigos que poderiam encontrar pela frente, como haviam feito com o cristão e esperançoso, pois sabiam que na presença de grande coração estavam seguros. Os peregrinos logo chegaram ao lugar no qual o cristão conhecera Vira as Costas, que era da cidade de Apostasia. Grande Coração lhes disse: este é o lugar onde cristão encontrou Vira as Costas, que era da cidade de Apostasia. Ele era um homem muito rebelde que não aceitava conselho de ninguém. Uma vez que resolvesse fazer alguma coisa, não havia ser humano capaz de fazê-lo mudar de ideia. Continuaram andando até chegar no lugar onde Pequena Fé fora assaltado. Viram um homem que empunhava uma espada. Seu rosto estava manchado de sangue. Grande Coração perguntou: quem é você? Valente pela Verdade disse: meu nome é Valente pela Verdade. Sou peregrino e estou caminhando para a cidade celestial. Acontece que três homens me cercaram e exigiram que optasse entre três coisas, a saber, primeiro, que fizesse parte do bando deles, segundo, que voltasse para minha cidade de origem, ou terceiro, que morresse nesse lugar. Em resposta à primeira pergunta, eu disse que havia sido um homem honesto já por muito tempo e nem sonhava em me tornar assaltante. Aí eles queriam saber o que eu achava da segunda opção. Eu lhes disse que não voltaria, pois era um lugar que não me proporcionava qualquer felicidade. Então perguntaram se eu estava disposto a morrer. Respondi que ninguém iria me tirar a vida de graça. Se eles quisessem tentar, estava disposto a me defender. Então os três, louco pelo mundo, falta de consideração e lei sem amor, puxaram suas espadas. Eu fiz o mesmo. Lutamos durante 3 horas. Como vocês estão vendo, eu levei uns arranhões. Mas podem ter certeza de que eles levaram mais do que arranhões. Caso contrário, não teriam fugido. Grande Coração disse: mas 3 contra 1 não deve ter sido fácil. Valente pela Verdade disse: de fato não foi, mas quando estamos com a verdade, não há nada impossível. Como Davi disse: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Também já li sobre como um homem só enfrentou um exército. A propósito, quantos homens Sansão matou com uma queixada de jumento? Grande Coração perguntou: por que você não clamou por socorro? Valente pela Verdade respondeu: mas eu clamei sim, Clamei ao meu rei e ele sabia que a ajuda que eu mais precisava era uma ajuda invisível. Foi só disso que precisei. Grande Coração então disse: Você está de parabéns. Por gentileza, permita-me ver sua espada. Ah, sim, agora estou vendo. Ela é da marca Jerusalém. Valente, pela verdade, disse: É sim. Na mão de um homem treinado para a guerra, não há inimigo que não possa derrotar. É uma espada que nunca fica cega. Com ela é possível derrubar até mesmo os anjos do mal. Grande Coração perguntou: Mas você lutou durante 3 horas, não cansou muito? Valente, pela verdade, respondeu: Interessante. Parecia que minha mão e a espada eram uma peça só, como se ela fizesse parte do meu organismo e que a força da espada circulasse no meu sangue. Esta é a única explicação que tenho pela força que tive. Grande Coração disse: Mais uma vez digo, você está de parabéns. Você ficou firme em sua luta contra o pecado. Quero convidá-lo a fazer parte do nosso grupo, pois vejo que somos de um espírito só. Depois de fazer curativos nas feridas de Valente pela verdade, todos prosseguiram juntos. Para Grande Coração, foi um grande prazer ter outro homem forte e corajoso em seu meio. Enquanto viajavam, o que não faltou foi assunto para os dois conversarem. Grande Coração perguntou: Amigo, você é de onde? Valente pela verdade respondeu: Eu nasci na Terra das Trevas, onde meus pais moram até hoje. Grande Coração continua: Terra das Trevas, deixe-me ver. Esta terra fica perto da Cidade da Destruição, não fica? Valente pela verdade respondeu: Fica sim. Talvez você esteja curioso para saber por que eu sou peregrino. É o seguinte: um certo conta a verdade passou por nossa terra e andou contando a história de Cristão, de como saiu da Cidade da Destruição, deixando até sua esposa e filhos, quando estes não quiseram acompanhá-lo. Ele contou muitos detalhes interessantes sobre a sua peregrinação, inclusive de como matou uma serpente e finalmente chegou ao seu destino. O que mais gostei foi a recepção que teve ao chegar nas portas da Cidade Celestial e de como o Senhor o recebeu. Ele falou dos anjos que ficaram cantando e tocando trombetas enquanto entrava, das novas vestes resplandecentes que lhe deram. Eu ouvi tudo aquilo e não aguentei mais. Sabia que eu também teria que fazer essa mesma viagem. Deixei pai e mãe e já cheguei até aqui. Grande Coração perguntou: Você entrou pela porta, não entrou? Valente pela verdade respondeu: É claro. Conta a verdade me disse que se entrasse de qualquer outro jeito, não valeria. Grande Coração, dirigindo-se a Cristã, falou: Veja só os resultados da peregrinação de seu marido. Parece que todo mundo já está sabendo. Valente pela verdade perguntou: Esta é a mulher de Cristão? Grande Coração respondeu: Sim, e esses são seus filhos. Valente pela verdade pergunta: Todos são peregrinos? Grande Coração respondeu: Como você está vendo, todos são peregrinos. Valente pela verdade então diz: Isto me alegra muito. Como Cristão ficará feliz quando ver esses que não quiseram acompanhá-lo chegarem às portas celestiais? Grande Coração diz: Sem dúvida, isto lhe será um grande consolo, pois sua maior alegria depois de saber que ele mesmo está salvo será de ver sua família também salva. Valente pela verdade disse: Já que estamos falando nesse assunto, quero saber o que você pensa. Na Cidade Celestial, nós vamos nos conhecer assim como nos conhecemos aqui na Terra? Grande Coração respondeu: Você acha que as pessoas vão perder a sua identidade ao entrarem naquele lugar? Eu penso que não. Então creio que as pessoas que se conheceram na Terra se conhecerão no céu também. Valente pela verdade então diz: Concordo com você. Grande Coração então pergunta: Mudando de assunto um pouco, o que seus pais acharam de você fazer essa peregrinação? Valente pela verdade respondeu: Foram totalmente contra. Fizeram todo o possível para não me deixarem sair de casa. Grande Coração pergunta: Quais foram seus argumentos? Valente pela verdade responde: Falaram que eu era preguiçoso. Que se fosse uma pessoa com pelo menos um pouco de vontade de trabalhar, não iria nem sonhar com uma coisa dessas. Grande Coração então disse: Então acabaram com você mesmo. Valente pela verdade, respondeu. Pelo menos tentaram. Falaram que essa peregrinação é extremamente perigosa, que iria morrer no caminho. Grande Coração pergunta. Eles falaram sobre alguns dos perigos? Valente pela verdade respondeu. Sim, citaram muitos perigos. Grande Coração continua. Por exemplo. Valente pela verdade responde. Bem, para começar, citaram o Pântano do Desespero, no qual o cristão quase morreu. Falaram que há arqueiros no castelo de Beelzebú que atiram em qualquer um que procura entrar pela porta estreita. Também me falaram da Floresta Encantada e das Montanhas Negras do Morro das Dificuldades, dos Leões, dos Três Gigantes, cheio de sangue, malho e mata tudo. Falaram de Apolion que habitava no Vale da Humildade e que ali novamente cristão quase perdeu a vida. Além do mais, eles me disseram que é preciso passar pelo Vale da Sombra da Morte, que é a habitação dos demônios e onde a luz não penetra as trevas. Falaram das muitas armadilhas e tocaias que há no caminho. Eles falaram muito sobre o gigante do desespero, do castelo das dúvidas e dos problemas que os peregrinos tiveram nesse lugar. Disseram que eu teria que passar pela Terra Encantada, que era um lugar extremamente perigoso. Concluíram dizendo que chegaria a um rio que não tem ponte, o qual eu teria que atravessar a nado para chegar na Terra Celestial. Grande Coração pergunta, tudo isso? Valente pela verdade respondeu, e ainda mais, falaram que o que mais tem nesse caminho são malandros e assaltantes. Grande Coração pergunta, eles falaram alguma coisa sobre esses malandros e assaltantes? Valente pela verdade respondeu, citaram os nomes de sabedoria mundana, também falaram em formalista e hipocrisia. Disseram que qualquer coisa, conversador ou demas, iriam dar um jeito em mim, e que sem dúvida lisonjeador iria me apanhar em sua rede. Grande Coração então diz, realmente eles estavam cheios de argumentos. Valente pela verdade respondeu, e teve mais ainda. Falaram daqueles que iniciaram essa peregrinação e depois de algum tempo desistiram e voltaram. Citaram os nomes de obstinado, vacilante, desconfiança e temeroso, vira-as-costas e o velho ateu, entre alguns outros. Grande Coração perguntou, mesmo assim eles não lhe convenceram? Valente pela verdade respondeu, não me convenceram. Falaram também de medroso que andou sozinho e triste o tempo todo, de desesperançado que quase morreu de fome e não pouparam o próprio cristão. Disseram que ele morreu ao tentar atravessar o Rio Negro, que não entrou no castelo como muitos dizem. Grande Coração disse, você é um homem resoluto. Valente pela verdade respondeu, acontece que eu sabia que o grande perigo não era viajar, mas sim ficar onde eu estava. Grande Coração pergunta, mas quem lhe deu essa certeza? Valente pela verdade responde, eu acreditava nas palavras de conta a verdade. Grande Coração então perguntou, então foi através da verdade que você obteve sua vitória? Valente pela verdade respondeu, foi. Crie e por isso me tornei peregrino.